Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta para falar dos playoffs da NBA. Vamos falar de dois jogos que aconteceram aí nos últimos dois dias, começando com o jogo 3 das finais da Conferência Oeste. Denver Nuggets botou mais uma debaixo do braço e está muito perto das finals. Venceu o Lakers em Los Angeles e agora abriu 3-0 na série, Filipão. Graças a esse cara que você tá vendo aí na tela, Jamal Murray, mais uma vez, brilhou, 37 pontos, fez tudo o que queria ao lado de Nikola Jokic e tá deixando o Nuggets a um passo apenas de sua primeira aparição na história nas NBA Finals. E vamos falar também aqui do jogo 2 de Miami Heat e Boston Celtics.
Brilha, Bruno Silva.
Jimmy Butler, meu amigo, o que podemos dizer? O cara, mais uma vez, botou Jason Tatum e companhia no bolso e garantiu mais uma vitória, tá indo levando a série para Miami com 2-0 e podendo fechar também a sua passagem para as NBA Finals jogando em casa. Grande vantagem que Miami conquistou aí, enfrentando o Celtics lá em Boston. Vamos falar desses dois jogos, mas antes a gente pede para você deixar o seu like aqui já, que ajuda a gente a chegar a cada vez mais fãs de basquete de NBA. É com o like que você ajuda a gente. E não se esqueça também, se você está chegando aqui pela primeira vez, de assinar o canal e clicar no sininho para receber as notificações. Estamos aqui na meta de chegar, Filipão, aos 5 mil inscritos.
Será? Será? Depende de você.
Depende de vocês. E aí eu já vou aproveitar aqui antes da gente começar a fazer um rápido aviso, porque a galera que frequenta aqui o canal deve ter percebido que no sábado a gente não teve vídeo. Provavelmente a galera vai perguntar aí, comentários, tal, o que aconteceu. A gente decidiu juntar agora, num vídeo só, os comentários dos jogos das finais do Leste e do Oeste, né? A gente decidiu, aproveitou pra juntar, acho que eu acho que fazia mais sentido pra gente, a gente ganha um dia também pra poder descansar um pouco, pensar melhor,
se preparar melhor.
Exatamente, e acaba que o vídeo, né, os vídeos não vão mudar tanto em relação ao outro, então em vez da gente fazer dois vídeos pequenininhos, a gente decidiu juntar, fazer um vídeo um pouco maior e comentar essas duas partidas, e vai ser sempre, né, pra vocês que estiverem se perguntando, vai ser sempre, né, o vídeo vai ser sempre depois dos jogos do Oeste, então o nosso próximo vídeo agora vai ser só na terça-feira, porque a gente vai esperar o jogo 4, né, entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Jogo 4, Filipão, que pode ser o último dessa série, já entrando aqui no nosso assunto, né? Cara, eu não sei nem o que dizer, Filipão, além do comentário que a gente tem visto em praticamente todas as séries em que o Denver Nuggets está envolvido. O Lakers parece não ter resposta para parar o Nuggets. Jogou em casa, com a torcida, embalado, fez um grande primeiro tempo, levou o jogo praticamente empatado, parecia que ia conseguir ter essa vantagem e chega no último quarto. Denver simplesmente... Sabe quando... Eu não sei quantos vocês, quantos nerdolas temos aqui. Sabe o Yu Yu Hakusho, que tinha um cara chamado Toguro? Que o cara lutava com 10% da força o tempo todo. Aí ele virava e falava, agora eu vou aumentar a minha força para 20%. E o cara simplesmente destruía todo mundo.
É o Rock Lee também, que tirava as caneleiras.
Beleza, agora o Denver parece que é isso, cara. Chega no último quarto, o time aumenta o volume de jogo e o Lakers não tem resposta. O Jokic cria espaço, o Jamal Murray tá com a mão mais afiada dos playoffs. 37 pontos de novo, um negócio simplesmente assustador o que tá jogando esse cara. E o Lakers simplesmente não tem o que fazer, assim. Acho que existe outro comentário que essa série tem mostrado que o Denver é um time superior ao Lakers em todos os aspectos?
Bruno, você falou perfeitamente bem, cara. Venceu o melhor time, venceu o melhor elenco, a melhor equipe, né? É um baita time de basquete e tá ficando cada vez mais claro. A gente viu nos primeiros dois jogos do Denver em casa, mas ontem ficou mais claro ainda, porque foi um jogo em que o Nuggets teve que jogar praticamente sem o Jokic por conta de falta, né? E ainda ganhou com tanta tranquilidade, cara. E isso pra mim mostra que eles não apenas têm o melhor jogador da série, mas têm o melhor elenco de suporte também, disparadamente, cara. E aí, realmente, não tem como o Lakers querer ganhar, né? Ficou claro desde o começo ontem, me lembrou muito o enredo do jogo 2, a propósito. O Vanderbilt e o Hachimura se alternaram no quinteto titular, tiraram o Jokic da zona de conforto com essa marcação homem a homem, né? Que quando era batida, ele ainda tinha que lidar com o AD na sobra, e deu resultado de novo, né? Mesmo com um último quarto dos sonhos que o Jokic teve, que ele acordou e explodiu também, ele ainda só terminou o jogo com 24 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. Para um jogador normal, números excelentes, mas pro Jokic é muito abaixo da média dele, dos playoffs, Bruno, que é 30 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Ou seja, você conseguiu finalmente, né, ou digamos em dois jogos seguidos, conter esse impacto tão profundo do Jokic. Só que com o time todo, Bruno, do Lakers tendo que suar sangue para frear esse homem, o resto novamente teve liberdade demais, eu achei, e o Lakers foi punido por isso. Murray começou o jogo na mesma pegada que terminou o jogo 2. Já tinha 30 pontos no intervalo. Um absurdo. Tá maluco. E, de novo, não é que a marcação em cima dele foi ruim. Porque o Schroeder, que inclusive foi eliminado no final do jogo por conta de 6 faltas, foi agressivo pra caramba com ele. Marcou pressão a quadra toda. Perseguiu o cara screen atrás de screen. Mas quando o cara tá numa missão que nem o Jamal Murray, Bruno, não tem o que fazer. E eu lembro de um dos vídeos que a gente fez lá atrás, falando, explicando por que a gente estava tendo tantos jogos de mais de 40 pontos esse ano, e eu citei 2 motivos. E para mim explicam exatamente os 2 motivos pelos quais o Denver ganhou esse jogo de ontem. O primeiro foi a evolução do pull-up shooting, no mid-range, que a gente citou isso, né? Por isso que caras como DeMar DeRozan, Zach LaVine, estão explodindo esse ano. E foi o arroz com feijão do Jamal Murray ontem. Mesmo com a defesa tão boa, quando um cara tá jogando nesse flow, nesse tipo de jogo, quando você faz o pull-up, que quem tá chegando agora, o pull-up é quando você faz a menção de ir pra frente, o seu marcador vai pra trás, e nesse espaço que você cria, você sobe e arremessa sem contestação.
Basicamente o que o LeBron tem feito em quase todos os ataques dele essa pós-temporada, né?
Sim. Quando ele vai pro garrafão. Isso. Então, assim, cara, não há defesa que contenha isso constantemente, né, num volume grande. Então o Schroeder fez o que ele pode fazer, mas foi por isso que o Murray, Bruno, conseguiu ter tanta liberdade ontem, foi praticamente imarcável. 37 pontos para ele, 15 de 29 de quadra, cara. Foi mais 50% de quadra ontem, 5 de 11 de bola de 3. Absolutamente incrível, uma vez mais. E o segundo motivo que eu destaco, Bruno, é justamente o estilo da liga. Essa mudança de cultura na liga como um todo, que hoje joga em função da bola de 3. E este foi, para mim, o principal motivo da vitória do Nuggets ontem, Bruno. Você sabe que eu adoro falar de disposição tática, termos técnicos e tudo mais, mas no final do dia, Bruno, se um time faz 7 bolas de 3 a mais do que o outro, é muito difícil que o outro time vença, cara. Nós estamos falando de uma diferença de 21 pontos, cara. É muita coisa. Para tirar essa diferença, se as suas bolas de 3 não estão caindo, em lance livre, são 21 lances livres que a gente está falando, cara.
É.
Bola de 2, são 11 bolas de 2 sem deixar que o adversário pontue e abra mais a liderança. Então, Brunão, é muito difícil acontecer isso, principalmente quando o Lakers, dentro de casa, comete 12 turnovers e o Denver só 5, cara. Então, todo o crédito do mundo para esse time de Denver, que entrou muito concentrado, cara. Fora de casa, atmosfera muito legal lá no Crypto.com, né? E, Bruno, e quando você tem um pivô, cara, armador, muito rápido, que é exímio nessas transições, eles pegam esses turnovers do adversário e te punem, cara. Eles enfiam na sua goela abaixo, né? O Lakers via o Jokic com a bola, mandava uma marcação dupla nele e abria o perímetro todinho para esse excelente elenco de suporte do Denver Nuggets, que mais uma vez entregou. Não, Porter Jr., 14 pontos, 4 bolas de 3. KCP, gigante de novo, 17 pontos, 4 de 7 bolas de 3. Bruce Brown, 36 anos, Brunão, super agressivo, cara. 6 de 11 de quadra, 15 pontos para ele. Ou seja, o Lakers desesperadamente precisava de 40 pontos do AD, 40 pontos do LeBron para vencer, porque raramente vai ter outro cara para explodir nesse time, né? Tirando o Austin Reeves, né? Que é o único cara que tem bola de 3 consistente nesse time. Mas o Denver mostrou, Bruno, que é um time literalmente completo, cara. Eles podem explodir pelas mãos de muita gente. E aqui eu tiro meu chapéu, Bruno. Não tô tirando hoje por motivos de... Acabamos de acordar, né, Bruno? Mas exato. Eu tiro meu chapéu pro Denver Nuggets, porque, cara, como eu falei no começo do bloco, não é que eles são um time do Jokic. Eles são um time muito bom, cara. Eles são um baita time de basquete, muito bem treinado, com todas as posições bem dispostas, com todo mundo sabe a sua função, o sistema funciona. Não, então, cara, foi uma vitória coletiva que eu achei ontem, cara. É um time que não necessita exclusivamente de... Não é unilateral, não é previsível. Uhum. Então, eu acho que é um time muito completo e muito perto de vencer essas finals, Bruno. Deixou, não sei se você quer falar, ser, do Lakers, né? Também, Bruno?
Deixou de ser um time só do Jokic, né, essa temporada. Acho que esse é o grande... E essa série contra o Lakers, eu acho que tá mostrando isso muito bem, né? O quanto que o elenco de suporte do time de Denver tá também muito bem preparado. Eu concordo com tudo que você falou, assim, a respeito desse time. Cara, que realmente parece ser... o mais preparado para ganhar esse título. Eu não digo nem só o Oeste, viu... não, cara. Eu acho que é o time mais completo e que tá jogando melhor dos quatro remanescentes, né?
E vou dizer uma coisa, é um time saudável, Bruno.
E saudável, né? Exatamente.
Dos quatro, seria o time mais saudável, né? O Boston sem o Gallinari ainda, a galera até esquece dele. O Miami sem o Tyler Hero. E o Denver, cara, com um time completinho, né? Então, e você falou de um time completo, não é o time do Jokic mais. E foi assim a temporada regular inteira, cara.
Sim.
O Jokic vencia os seus MVPs, a galera até criticava, porque ele ganhava MVP e o Nuggets era, vamos supor, quinto, sexto da conferência. Né?
E era eliminado na primeira rodada dos playoffs, ou no máximo na semifinal de conferência.
Eles lideraram, Bruno, a conferência Oeste inteira, o ano inteiro, com dominância, então a gente tá vendo o porquê. Então não é à toa que os caras estão lá, não é surpresa alguma, a gente cobriu também o Nuggets, né? Havia um asterisco, sim, na hora dos playoffs. Cara, como é que o mental desses caras vai mudar? A gente viu o Embiid e o James Harden de novo pipocando, né? São caras que não têm os playoffs.
Times se Nuggets... transformavam alguns para pior e alguns para melhor nos playoffs, e Denver não mudou, né? Entre todos esses times que tiveram essas mudanças justamente por encarar os playoffs quase como um outro torneio, um torneio à parte, Denver não mudou nada, né?
E por eu isso diria tá mais, cresceram, Bruno. Melhorou. Você começou o bloco falando que os caras melhoram no quarto-quarto. E não é que o Jokic melhorou, não é que o Jamal Murray melhorou. O time inteiro melhorou. Todos extremamente confiáveis, cara.
Sim.
A bola chegava na mão do Denver e os caras guardavam. Que, eu preciso dizer, né, Bruno? Vamos falar agora, já tá falando de cobranças.
É.
Pra não dizer que eu não falei das flores, créditos pessoais pro Anthony Davis, Bruno.
Sim.
Eu pedi resposta dele e ele entregou ontem. Ele foi super mais efetivo e ativo dos rodados da quadra ontem. 28 pontos, como se não fossem suficientes. 14 rebotes, sendo 5 ofensivos, cara. O LeBron também, apesar de ter feito só 3, as 9 tentativas de 3 dele, eu fiquei feliz que as bolas caíram, mas ainda é um volume muito mais alto do que ele deveria estar chutando. 23 pontos, 7 rebotes e 12 assistências. Ele foi muito bom armador ontem, cara. E teve menos 4 no plus-minus, foi o menor entre os titulares do Lakers. E mais uma vez o Austin Reeves, Bruno, eu falei. Se tem um alento nesse elenco do Lakers, é esse menino, cara. Não draftado, botou a bola debaixo do braço e entregou de novo. 23 pontos pra ele, 7-10 de quadra, 3 de 5 da bola de 3 e 6 de 6 do lance livre, cara. Realmente inacreditável o que esse moleque tá fazendo com a pouca idade e pouca experiência.
Sim.
Agora, Bruno, pra eu te entregar a bola finalmente aqui. D'Angelo Russell, Bruno. Terceiro jogo que ele foi injogável, cara. E eu acho que se ele é um cara que entrega e faz a parte dele, quem sabe o Lakers não tivesse nessa situação. O D'Lo teve 3 pontos ontem, Bruno.
Muito pro
a
muito
mesma ele teve 3 pontos e 3 turnovers. A mesma quantidade de turnover.
É.
Ele teve 8 pontos no jogo 1, 10 pontos no jogo 2 e 3 pontos ontem. Ele chutou 29% de quadra a série inteira, 14% de 3 a série inteira e foi menos 53 desses 3 jogos até agora, Bruno.
Não dá.
Quando você tem...
Realmente não dá, cara. Não dá, é assim. Assim, a galera que tá... Imagina os torcedores do Lakers estão vendo a gente fazer esse comentário a respeito do Lakers meio que em tom de despedida. Mas é sempre bom lembrar que a gente chegou naquele ponto de uma série que estatisticamente nenhum time na história da NBA conseguiu reverter uma vantagem de 3-0. Então, assim, a tendência é que o Lakers seja eliminado.
Sim.
Pode até ser que ganhe esse jogo agora, né, que vai ser na segunda-feira, mas muito provavelmente, levando a série para Denver no jogo 5, a probabilidade esmagadora é que o Nuggets feche a fatura e elimine o Lakers, né? Até porque o que a gente tá vendo em quadra aponta para isso também. Mas de fato, assim, eu acho que se a gente for parar para pensar, também não quero muito me adiantar, né, acabar com a temporada do Lakers antes dela acabar de fato, mas eu acho que você fez uma leitura boa mesmo. De fato, o Lakers tem muito o que avaliar, mas, assim, de certa forma também é um saldo positivo, na minha opinião. Eu acho que para um time que foi montado às pressas, praticamente, né, na trade deadline, tá jogando junto há pouco mais de 3 meses, 3, 4 meses aí, Eu acho que já tá bem demais, cara, assim, e realmente você conseguir chegar a enfrentar o melhor time da liga, né? Acho que é uma grande evolução, mas obviamente você tem algumas reavaliações a serem feitas. E vamos ver, né? Quem sabe aí no jogo 4 a gente não tem alguma surpresa, o Lakers consegue vencer pelo menos uma partida para não deixar acontecer a varrida, né? Mas a gente vai ficar de olho. Como eu falei, o jogo 4 é agora na segunda-feira. Na terça-feira a gente vai estar aqui de volta para comentar. Filipão, agora a gente vê para o jogo mais importante do vídeo. Miami Heat 111, Boston Celtics 105. Eu não tenho palavras para Jimmy Butler, Filipão. Mais uma vez o cara conseguiu tirar uma vitória debaixo do braço ali no último quarto. Foi espetacular, o time todo foi espetacular, cresceu na hora certa. Eu sinceramente, quando foi pro último quarto, com aquela vantagem toda de Boston, eu falei, cara, já era. O Celtics vai ganhar esse jogo. Ok, beleza, 1-1. Já tá bom demais. E aí, o Heat começou a punir os erros do Celtics. Começou a punir, começou a punir. E terminou o jogo vencendo, cara. Assim, me parece muito assim, realmente um encontro de mentalidades que, quando você, provavelmente quando as pessoas olharem o retrospecto dessa série, talvez não chegue a uma conclusão diferente do que essa, de que o Heat, de fato, era quem estava mais preparado para vencer. Mas a gente olhando agora, no calor do momento, o Celtics, segundo melhor colocado do leste, com esse time completaço, com essas grandes estrelas, toda vez chegando no final dos jogos e tendo essa dificuldade para concluir, cara, contra um time que não vai deixar isso passar barato, é simplesmente impressionante, cara. Eu não tenho nem palavras. É simplesmente isso.
Cara, um dos outros motivos pelos quais a gente decidiu juntar esse vídeo foi justamente que, Bruno, o enredo tem sido o mesmo os playoffs inteiro, cara. O Miami, quando precisa, o Jimmy Butler cresce. E tem sido basicamente assim, cara. Quando você fala que a gente não tem mais palavras para falar do Jimmy Butler, é muito real. Porque acho que já é a quinta ou sexta vez nesses playoffs que ele é o melhor jogador em quadra, é protagonista e resolve no quarto-quarto. A gente já falou exaustivamente como é que ele cresce nesse tipo de situação quando o adversário não cresce. Quando o adversário some. Então, cara, ele tem entregado uma consistência inacreditável, cara. Talvez não seja tão números tão expressivos e chocantes quanto do Jokic, mas em termos de disposição, de entrega, de vontade, de fome, talvez esse time do Heat seja o que mais entrega até agora, cara. Celtics, uma vez mais, bem que tentou, trocaram o estilo da marcação no Butler e colocaram o Grant Williams em cima dele, e essa foi a história do jogo, né? O Grant Williams me lembrou. Ele foi nesse jogo especificamente a combinação do Draymond Green com o Dillon Brooks, cara. Eu reconheço que ele trouxe fisicalidade e competitividade pro jogo, uma coisa que eu senti que falta nesse Celtics, coração. Mas ele foi doutrinado pelo Jimmy Butler o jogo inteiro, cara. Os caras brigaram, os caras trocaram farpas.
Foi.
E eu gostei, Brunão, que a arbitragem levou isso com normalidade, cara. E são
Como
os
coisa do
playoffs,
jogo, né?
cara. Cara, a gente quer ver isso, bicho. A gente não pode punir entrega, a gente não pode punir vontade, cara. E eu acho que achei muito legal, então parabéns pra arbitragem nesse jogo do Heat contra o Celtics. Mas, Bruno, como um time todo, eu achei que faltou justamente essa agressividade do Grant Williams e do Jimmy Butler pro time. Coisa que sobrou do outro lado, né? E algumas posses, o próprio Grant Williams, embora muito verbal, ele não conseguia traduzir isso aí com agressividade física. Ele simplesmente abriu os braços, tentando conter o Jimmy Butler. Mas o Jimmy, Brunão, abaixava a cabeça, enfiava o corpo pra dentro e passava como um trem, cara. Chegava nos pontos que ele gosta de pontuar e pontuou em volume. Al Horford, a mesma coisa do Bam Adebayo. O Al Horford achou que ia dominar o garrafão e abrir espaço só abrindo os braços, né? Cobrindo a quadra. Mas, cara, o Bam Adebayo bateu no Al Horford o jogo inteiro. O juiz não marcava falta e ele pontuava. E, de novo, não estou criticando a arbitragem. Pelo contrário, estou dando louvores à intensidade e à fome desse time, Bruno, que quer mais do que o Celtics, cara.
É
Gente,
basicamente isso. Não tem o que falar. Ele quer mais.
Experiência Celeste, mano. Sabe, quem que se matar mais, leva. E aqui eu vou usar uma frase do coach Billy Donovan, que hoje está no Chicago Bulls, que ele falou isso. Você não pode mudar o que vai te vencer na partida de basquete. Você só pode mudar, Bruno, é você tá disposto a fazer aquilo que era necessário para ganhar um jogo de basquete? E eu acho isso incrível, cara. Porque isso resume o time do Heat. É. Eles são um time que, por mais que não tenha um talento como o time do Boston Celtics, quer muito, cara. E fica muito claro em quadra. E óbvio, Bruno, que quando você tem um time desse nível e o melhor técnico da NBA hoje, cara, pra mim, ajuda. É um casamento perfeito, cara. Né? E só pra galera entender como é que um técnico impacta o jogo, Bruno, Eric Spoelstra tem tentado de tudo pra parar o Celtics, que tem conseguido. Ele deu um nó tático no Mazzulla. Primeiro quarto, ele marcou 0 posse de bola por zona. Segundo, ele marcou 11 posse de bola por zona. Terceiro, 0 de novo. E no quarto foram 19. Ou seja, se você é o técnico adversário, como é que você contra-ataca isso, cara? Ele quebrou totalmente o ritmo e o plano de jogo do Celtics, o jogo inteirinho dessa maneira, e o Boston não teve resposta, cara. E se o Jimmy é o cara no ataque, mais uma vez, Bruno Silva, Bam Adebayo, cara.
Eu tenho que tirar o chapéu. Esses playoffs do Adebayo estão sendo um negócio impressionante mesmo. Ele tá evoluindo de um jeito que, assim, eu acho que todo mundo, desde que ele foi draftado, eu acho que todo mundo esperava que ele virasse esse cara. E finalmente aconteceu, assim. Ele é imponente em todos os lados da quadra. É um cara que na defesa, simplesmente dominante desse jogo, cara, 15 rebotes defensivos, tudo assim, ele... Não teve ninguém que conseguisse passar ele no garrafão de Miami, né? O Jason Tatum, que foi o segundo cara com mais rebotes, teve 12, mas 12 defensivos. O ofensivo, o cara teve um só. Então você vê que, assim...
Dominante, cara.
Não deu ponto de segunda chance pro Celtics em nenhum momento, mesmo o Celtics tendo um time maior.
Isso que eu ia falar.
De Miami, né? Isso que é mais impressionante, né?
Ele basicamente dominando o garrafão sozinho, cara. O que é absurdo. Mas, Bruno, eu separei nossa análise tática dessa partida especificamente para falar justamente desse cara e como é que ele impactou essa partida defensiva do Heat. Principalmente no quarto-quarto. O Celtics tentou fazer os mesmos pick and roll super altos que cozinharam o time dos Sixers. Mas, diferentemente do Embiid, que é um pivô lento, o Bam, por não ser um pivô de ofício, ter um tamanho desproporcional, ele é muito atlético e ágil, cara.
Sim.
Então, eu tô trazendo essas imagens aqui pra galera ver que o Tatum inicia, Bruno, o pick and roll super alto e quase no meio da quadra com o Time Lord. O Gabe Vincent e o Caleb Martin ficam plantados marcando esses armadores. Os Wings ficam na zona morta e o Bam fica plantado debaixo da cesta. Mas quando o Tatum chama a marcação dupla e passa a bola para um arremessador de perímetro, Bruno, o Bam, por ser tão rápido, em vez de deixar que a defesa de zona faça a contestação sozinha, ele dobra essa marcação, cara. Ele é ágil o suficiente para dar um pulo e contestar também esse arremessador de perímetro do Celtics. E isso gerou muito turnover o jogo inteiro, cara. E como nada funcionava para os caras na parte ofensiva, a vantagem chegou a ser 12 pontos, Bruno, a propósito, no quarto-quarto para o Celtics, o Heat foi um time muito mais maduro e mais bem treinado e mais preciosista com cada poste de bola e venceu o jogo, cara. Aliás, o Heat é o time mais clutch dos playoffs, a propósito, até agora. É um time que mais tem conseguido vencer as partidas nos últimos 5 minutos. E é realmente incrível ver como quase toda poste de bola foi convertida, cara. Boston, por outra vez, tem sido um dos piores times no clutch time. O Tatum, Bruno, 34 pontos, mas teve mais um quarto-quarto lamentável, cara. Ele teve 0 tentativa de arremesso de quadra com 3 turnovers no quarto-quarto do jogo 1.
De novo, né?
E no jogo 2, 0 de 3 com 2 turnovers, cara. É inaceitável que o seu melhor jogador sequer tente, Bruno, um arremesso de quadra.
E o mais assustador é ver que isso não é a primeira vez nesses playoffs que isso tá acontecendo, né?
Tipo, nessa contra, série, cara, né?
Contra os Sixers foi a mesma coisa, até chegar no vamos ver, que aí ele apareceu, né? É meio assustador mesmo isso aí, cara.
E assim, seria plausível ou aceitável se o Jaylen Brown estivesse pegando fogo no último quarto. Só que anteontem, 7 de 23 de quadra só, Bruno. Jaylen Brown teve menos 24, foi o pior plus minus do jogo. Então, quando as suas duas estrelas jogam assim, não dá pra sonhar em ganhar, cara.
Não.
Smart também, 7 pontos, Bruno. Só 5 tentativas de arremesso de quadra. O Horford, 2 pontos. Ou seja, um time de vida ou morte assim, Bruno, o time não pode sumir, cara.
Não.
Principalmente quando você tem o Miami Heat do lado. Claro que não acabou ainda, mas vendo como esse Boston Celtics tem jogado, Bruno, com essa oscilação, eu não consigo ver os caras vencendo dois jogos fora de casa. E se o Heat abre 3-1, né? Ou 3-0, cara, é realmente uma missão muito ingrata e quase, para não dizer, quase impossível.
É outro jogo também que está bem complicado para o time de Boston. E a gente vai ficar de olho. Hoje é o jogo 3, em Miami. Mudou o nome da arena agora, né? Eu lembrava que era FTX Isso. Arena, mas agora mudou o nome e eu esqueci. Mas de todo modo...
Porque FTX faliu, né, cara?
FTX faliu, foi. É. Mas de todo modo, a torcida estará lá e estarei empolgadíssimo para ver Jimmy Butler dar um show mais uma vez. E a gente vai estar aqui, obviamente, para comentar na terça-feira. Então a gente vai fazer esse pulo de um dia e a gente vai estar de volta aqui na terça-feira para comentar o jogo 3 de Boston Celtics e Miami Heat e o jogo 4 de Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, as finais de conferência da NBA. Chegamos ao final aqui de mais um vídeo. Já peço para você deixar o seu like, para você assinar o canal 3 Pontos da Falta, para você deixar um comentário aqui sobre essas duas séries, o que você tá achando. Não se esqueça também aí de ajudar a gente a chegar cada vez nas séries de basquete. É nóis. Filipão, tamo junto, hein? Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até mais.